CBN Total.
São 2:43. Nosso contato agora é com o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Como vai o senhor, professor? Boa tarde.
Muito bem, Marco. Boa tarde a todos, toda a sua equipe, todos os ouvintes. É um prazer falar com você.
Prazer é todo nosso, principalmente que a gente tem uma ligação muito forte com a Mackenzie aqui em Campinas, viu, reitor?
Muito bom, viu? Estou muito contente com esse carinho, com esse cuidado, essa relação que a CBN tem conosco.
É verdade. Não só com Campinas, mas também aí com o pessoal de São Paulo. É uma universidade que a gente tem um carinho especial e tem uma importância muito grande, não só aqui para o estado de São Paulo, para o Brasil e para a nossa região. Reitor, um trabalho que vocês estão realizando, né? A universidade está disponibilizando 3.500 chips com pacote de dados de 4G para alunos de graduação presencial regularmente matriculados para esse segundo semestre de 2020. Queria que o senhor falasse um pouco disso.
Olha, nós começamos, Marco, essa mudança da pandemia, tivemos que fazer uma transformação dos nossos processos na universidade de uma maneira jamais pensada e num espaço tão curto para poder fazer a modificação. Isso envolveu mudança das nossas plataformas, aperfeiçoamento de processos, de treinamentos, mas também de um atendimento ao aluno, porque, de fato, todos foram pegos de surpresa. E, como noticiado aí em todos os meios de mídias, as pessoas passaram a ter dificuldades, tiveram que compartilhar a internet de casa, computadores. E aqui na universidade, emergencialmente, nós começamos a atender alguns que nós cedemos, alguns equipamentos, em poucos casos. Em alguns alunos, nós mandamos o serviço de courier, entregar tarefas em casa de alunos também, para poder o aluno não ficar excluído do processo de ensino-aprendizagem. Mas foram um conjunto de transformações. E apesar de nós termos terminado o semestre de uma maneira que eu considero muito exitosa, estamos fazendo avaliações desse processo, nós sabíamos que seria necessária uma medida positiva, afirmativa, no sentido de garantir que todos os alunos que têm algum tipo de vulnerabilidade, e nós temos um contingente grande como instituição confessional, filantrópica, que é comunitária, nós temos um contingente grande aqui de bolsistas. Seguramente nós temos 25% do total de alunos nossos que se enquadram como bolsistas. Isso dá, veja que nós temos 28 mil alunos de graduação aqui. Então nós fizemos um estudo de todos aqueles que são de filantropia, 100% ou 50%, ou daqueles que são pró-unistas. Então nós levantamos as nossas bases de dados e vimos aqueles que, de fato, tinham maior necessidade desse apoio. Inclusive, nós tivemos uma interação com o movimento estudantil, com o DCE, com diretórios acadêmicos, para poder fazer o mapeamento dessa necessidade. Então, nós estamos dando um pacote gratuito, são 3.500 chips e 40 gigas. Esse processo edital foi lançado, as inscrições elas estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 3. Nós já estamos com alunos inscritos e nós esperamos poder atender a todos esse contingente aqui. Seja dos alunos veteranos, que já estão conosco, ou seja, daqueles que estão fazendo o processo seletivo agora no meio do ano. Via Enem, via prova online que nós fizemos. Quer dizer, todo aquele que se enquadrar dentro desse critério de vulnerabilidade, se tiver necessidade, a universidade vai estar aqui pronta a atender para que eles não tenham prejuízo durante o segundo semestre.
Esse projeto ele abrange as unidades de Higienópolis, aí na capital, Alphaville, sim, e também o de Campinas, né, reitor?
Isso. É tudo que engloba, de fato, o conjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo vai estar coberto. Todos os campos estão incluídos aí, sim.
Essa, eu não tinha visto isso ainda, né? Mas acho que é pioneiro essa distribuição desses chips para alunos, né, reitor?
Veja, algumas instituições também tomaram iniciativas assim. Quer dizer, cada qual, dependendo da natureza do seu alunado, do seu grupo, estão tentando, né? Eu sei que as públicas e privadas estão tentando, de fato, atender e corrigir limitações que, porventura, existam. No nosso caso específico, me parece que um ponto crucial é o acesso de dados, para que o aluno tenha no seu celular acesso e sem que ele tenha que compartilhar isso com algum familiar e o prejudique. Porque a nossa leitura, tendo em vista os dados da pandemia, apesar de a coisa estar dentro de um platô, é que nós vamos seguir pelo menos até o meado de outubro sem poder trazer ninguém para o campus, não é? Então, as nossas aulas, elas são remotas. Nós estamos trabalhando não na modalidade EAD, mas nós estamos trabalhando com aulas síncronas, onde o aluno tem a sua aula no horário programado, não é? Então, o professor, seja de manhã, de tarde ou de noite, no horário programado, no horário do aluno, o professor vai se encontrar, não é? Então, o aluno precisa estar naquele momento com o professor para que ele não tenha prejuízo. Então, a universidade, ela é sensível, não é? Eu acho que está uma perspectiva de cuidado, né? De proteção, de querer bem a esse aluno, enfim, nós não queremos que o nosso aluno, que nós tratamos todos como se filhos nossos fossem, não é? Eu não posso imaginar que só alguém que tenha uma situação econômica financeira melhor vai sair protegido desse ambiente. Então, essa política, ela veio para permitir a inclusão de todos os nossos alunos.
Reitor, o senhor tocou num assunto muito interessante que vem gerando muita polêmica. O senhor não acredita no retorno dos alunos na instituição somente em outubro? O senhor acredita que isso vai poder acontecer? Setembro, esquece, como estavam prevendo?
Veja, o nosso planejamento aqui, como nós temos aqui dentro da Universidade de Higienópolis, como também em Campinas, laboratório de engenharia, como nós temos também aqui laboratórios da área da arquitetura, da área das comunicações e também da área da saúde, todos os componentes que nós consideramos que são práticos ou laboratoriais, na medida do possível, nós até o limite nós oferecemos. Mas algumas atividades que não puderam ser ofertadas, nós deixamos esses componentes no status de cursando para que os alunos possam fazer na volta. São poucos cursos, um número reduzido de alunos, mas na medida em que houver condições de segurança, nós vamos trazer em pequenos grupos para que os alunos de arquitetura, de engenharia ou da área de nutrição, farmácia, possam voltar. Então, a universidade vai começar, digamos, gerar esse tipo de passivo no primeiro semestre e nós estamos trabalhando em voltar às atividades que aqui serão a partir do dia 17 de agosto, todos ingressantes desse semestre 2020.2, remotamente. Mas na medida em que essas condições sejam asseguradas, todos esses alunos, que sejam de laboratório, que sejam de projetos, ou mesmo que sejam formandos e que precisem de orientação, conclusão do trabalho de curso, eles poderão vir. Mas há uma ideia na universidade que nós só faremos isso com muita segurança a partir do mês de outubro. Então nós estamos aguardando os pronunciamentos das autoridades de saúde aqui do Estado, mesmo do governo federal, também as autoridades da educação. Temos dialogado com o secretário da Educação do Estado, que tem sido muito, muito próximo das instituições, tem nos apoiado, e a ideia é que, nesse momento, nós possamos trazer não somente o aluno, mas também o professor. Nós temos um contingente de professores que estão dentro do grupo de risco, né? Eu tenho aqui, possivelmente, dentro do nosso quadro docente, talvez 300 professores que tem mais de 60 anos e tem alguma comorbidade. Então, nós precisamos também cuidar do professor, também dos funcionários que se encontram nesta situação. Então, é isso que a gente tem feito. Se Deus nos abençoar e essa pandemia ela recuar rapidamente, nós vamos fazer. Mas, assim, nós não temos uma pressa em seguir aquela data do dia 8 de setembro, não.
Tá certo. Com relação aos vestibulares de meio de ano?
É, sim, nós tivemos que alterar. O Mackenzie tem um vestibular tradicional, muito forte, muito procurado, não é? Mas que nós programamos para o dia 7 e 8 de julho passado a prova presencial. Mas como já durante meados de junho nós vimos que seria impossível, nós contratamos uma empresa, que nós consideramos que é a melhor empresa que atua no mercado para fazer a prova online, e para um grupo de inscritos nós aplicamos a prova. Claro que nós estamos com outro edital aberto, as inscrições se encerram no próximo dia 2, e na quarta-feira próxima, dia 5, nós vamos ter um segundo certame de prova online. Mas o Mackenzie não usou somente a prova online, ele usou também score de Enem, dos três últimos anos, e também nós chamamos aqueles alunos que tinham feito vestibulares conosco nas duas últimas ocasiões, nós recuperamos os dados com os códigos dos alunos e perguntamos se eles queriam se inscrever usando, foram candidatos aprovados, mas não classificados. Então, houve um mix de mecanismo de atração de alunos, de possibilidade de acesso, não é? Então, é assim que tem funcionado o processo, que tem sido exitoso, e até o dia 7, próximo de agosto, nós vamos estar encerrando as nossas matrículas.
Reitor, para a gente encerrar, queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Recentemente, no último dia 16 de julho, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi empossado, aí teve um probleminha de saúde, né? Teve a Covid-19, mas ele é ligado à Mackenzie, à Igreja Presbiteriana, já foi reitor, inclusive, aí da universidade, tem vários trabalhos ligados à universidade. O senhor acha que agora a educação no Brasil encontrou uma pessoa ideal para tocar essa pasta que vem gerando tantas discórdias?
Creio, Marco, que essa é uma expectativa de todo o setor educacional brasileiro, seja das universidades privadas ou públicas, confessionais ou não, também da educação básica, tecnológica. Todos nós almejamos e desejamos uma educação que transforme este país, que dê oportunidade a muitos jovens, a adultos também, de terem as suas vidas transformadas. Esse é o nosso desejo. Porque com educação, com tecnologia, com inovação, é que nós vamos fazer um país melhor, não é? O ministro Milton Ribeiro é um homem experiente, é um homem chegado ao diálogo, e eu creio que esse jeito, esses seus atributos, darão as plenas condições para que ele possa fazer um ministério à altura daquilo que o Brasil espera.
Porque foi um período muito conturbado, né, com essas trocas de ministros que nós tivemos, né, reitor? A gente espera que isso agora, com o professor Milton Ribeiro, possa seguir aí a um projeto educacional bem bacana para o nosso país, que nós estamos precisando, né?
Porque todo mundo que trabalha com educação, o que espera, o que almeja, deseja, é um projeto de Estado, não um projeto de governo. Não é? E um projeto educacional, ele não se resolve em meses ou em um ano. Ele tem que ser construído e nós vamos trabalhar uma década, duas décadas, para mudar a face da educação, seja da educação básica, das questões de ensino médio. Isso tudo leva tempo, não é? Uhum. Então, nós precisamos de uma constância, de uma dedicação, de um trabalho coletivo, de respeitar o trabalho do professor, apoiar as famílias que têm características de renda social diferentes. Então, no fundo, o Brasil é muito diverso. Então, quem está num posto de liderança tem que compreender e entender que essas ações, elas são de curto prazo. Eu espero que tudo caminhe bem.
E ele tem, parece que, esse tom conciliador, né? Que a gente estava precisando, né, reitor?
Sim, sempre. Eu acho que em qualquer fase, né? Se o país ele não buscar um entendimento, uma concórdia, a capacidade de ouvir o outro, do diálogo, de ter um pouco de paciência, eu acho que a perspectiva do respeito... Nós vivemos numa sociedade muito estressada e que tem sido muito violenta nas expressões, no maltrato do outro. Isso aí não é bom, né? Nós precisamos de um pouco de tranquilidade e paz, especialmente porque agora, com essa ameaça da enfermidade, com as pessoas reclusas em casa, com insegurança, com redução de renda, com medo de perder o emprego. Então, um ambiente assim, você ainda ter um ambiente político instável, de conflito, ele não é, de fato, o que todos nós desejamos.
Reitor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, muito obrigado por atender aqui a nosso convite. Uma boa tarde, um bom final de semana e parabéns aí por esse projeto, viu, reitor?
Amém, estamos aqui à disposição. Um abraço a todos da sua equipe, Marco. Felicidades aos ouvintes também que nós cumprimentamos, tá?
Muito obrigado. Até uma próxima.